Salve, salve a todas, todos e todos, que depois do nosso intervalo, retornando aí do recreio, mais conhecido universalmente. É, mas então, vamos pegar aquele assunto lá que a gente estava falando.
Com certeza.
Você falou que da relevância da informação de que você tinha levado para o teu pai, por mais que ele é uma pessoa, né, que gosta de você, tem um amor pelo filho e tudo, mas às vezes não acredita naquela, no sonho, naquela questão de eu estou pegando o rabo da conversa antes para emendar, porque ficou um pedaço lá atrás, ficou fragmentado.
Até pelo fato assim, Lúcio, qual que é o intuito do coroa? Eu até entendo hoje em dia, irmão, o fato da remuneração, tá ligado? É, para a gente estar aqui hoje, né, e se eu tivesse uma remuneração, eu falava, pai, tô indo lá na rádio, os caras vão me pagar um cachê lá de 20 mil reais. 3 horinhas de apresentação. E bora, filhão! Top! Só que, por exemplo, não tem remuneração. Não, mas e aí? Como que você vai colocar o alimento na tua mesa? Tá ligado? Essa aqui é a questão do velho. Tá ligado? Só que é aquilo que eu sempre penso, mano. Gera uma consequência. O importante é gerar impacto, tá ligado? Pra quem assistir a gente, pra quem vai estar assistindo depois, tá ligado? Porque às vezes, assim, pô, a gente conversou bastante, conversamos vários temas, vários assuntos, começamos com a origem, agora já estamos aqui nesse papo. É, por exemplo, assim, tem muitos podcasts que eu assisto, eu não assisto o podcast inteiro, tá ligado? Às vezes, assim, tipo, acabo, né, tendo que responder um cliente, mas um pequeno detalhe, às vezes uma única frase vai mudar a vida das pessoas, sim, tá ligado? Às vezes a minha presença, o meu ser aqui, já muda a vida de muitas pessoas, tá ligado? Que pode me assistir no futuro e falar, mano, chegar nos meus clientes lá da barbearia, ah, rapaziada, você está lá no YouTube, lá, estamos online. Pô, eu recebi um moleque esses dias atrás, ele chegou em mim e está, quero ir pro estúdio com você. Eu falei, nossa, que honra que eu tenho, né, cara? Porque eu coloco lá minhas track lá no PC pra rapaziada escutar, eles ficam, nossa, que da hora, e pô, massa, e daí chegou esse molequinho, cara, eu queria ir pro estúdio, é um pezinho, pequenininho assim, tá legal? Eu falei, ó, faz o seguinte, então, você escreva uma letra, um conteúdo, traga aqui que a gente analisa e eu te levo pro estúdio pra nós gravar esse som, tá ligado? Então, essa oportunidade de gerar a oportunidade, tá ligado, Lúcio? De estar aqui hoje, a oportunidade que você me deu é a oportunidade que eu posso gerar amanhã, depois de amanhã, pro Lucas Mali, que eu gerei pro Ledu, que ele não esperava, irmão, estar aqui com nós. Ele sabia que eu ia colar na rádio, que eu tinha sido convidado, mas aí o Brabo voltou aí, do intervalinho. Isso. Ele não sabia, assim, que ele ia participar dessa apresentação, né? Até que então, a gente estava falando aquilo, será que realmente o impacto da vida das pessoas? De fato, Lúcio, eu tenho isso comigo quando eu me olho no espelho antes de dormir, mano. Eu tenho uma reflexão assim, tipo, tanto no meu trabalho, que é o ser barbeiro hoje em dia, que um certo dia eu acordei de manhã, não tava um sol, tava chovendo, como
é sempre,
né, normal, chovendo demais, irmão, tá ligado? E eu não morava em cima da barbearia, eu tinha que ter um transporte, tipo, pegar a chuva, resumindo assim. Daí eu pensei assim, cara, olha só como é importante esse impacto na vida das pessoas, hein? Se liga nessa ideia. Não vou trabalhar hoje. Se eu que sou barbeiro não quero ir cortar o cabelo, imagine o cliente que vai ter que pagar ainda pra cortar o cabelo. Você acha que o cara vai querer sair de casa? Aí beleza. Passado um tempinho, pintou meu celular, vem uma mensagem do Google, uma avaliação, mano. Aí lá tava escrito. Cara, isso marcou minha vida de um jeito, assim, que eu percebi que não era só mais por mim, não era grana, tá ligado? Que era assim, sair com a autoestima renovada não tem preço. Imagine como que tava a autoestima desse mano antes de entrar na barbearia, antes dele de eu finalizar meu trampo, proporcionar aquela excelência pra ele, assim. Então, tipo, vem lá do corte, tá ligado? Aquela troca de ideia do corte ali. Porra, fiquei pensando, mano, mudei a vida do mano. Pô, o cara saiu com a autoestima renovada, não tem preço, imagine. Aí eu falei, quer saber? Nem que eu molhe meu pé, mano. Vou sair de casa, vou ir pra barbearia, abrir a barbearia e vai acontecer, tá ligado? Chegando na barbearia, não deu 5 minutos, chega um mano de carro, pá, estacionou o carro e foi lá cortar o cabelo. Eu falei, caraca, mano, isso é muito importante, tá ligado? Aí que vem a história da barbearia, tá ligado? Que assim, tipo, a gente tava naquela noite, eu e o Leduc, né? Aí é onde começou o impacto na vida das pessoas. Vamos lá, só uma breve apresentação assim da desse assunto da Barber, né? Como se originou isso para mim, como eu consigo impactar a vida das pessoas, não só mais na música, e sim com a música, porque enquanto a gente está trampando, cortando o cabelo do mano, ele está curtindo um som, ele voltando na velha guarda, a gente consegue recapitular os 18 anos de um senhor de 60, tá ligado? Através da música, né? E essa possibilidade que eu tenho de me comunicar com as pessoas, que é a comunicação, o poder da comunicação, de estar ali, né, no meu ofício, trampando, remunerando, podendo levar o alimento pra minha mesa, tá ligado? E no começo de tudo eu tava com esse cara aqui, por isso que eu abordei esse assunto, porque eu tava com ele. A gente tava escrevendo Divisão Gang, é um som que já tá lançado no YouTube, quem quiser assistir pode acessar lá, Divisão Records, nosso canal do YouTube, Spotify, todas as plataformas, e a gente nem tinha finalizado o som, né, Leduc? A gente tava escrevendo lá e tal, um trecho. Aí eu falei, irmão, tô cansado, irmão, de trabalhar de motoboy, parceiro. Não aguento mais, eu sofri acidente, tô com medo de subir na moto e morrer, mano, perder minha vida, perder o propósito que acredito que Deus tenha pra mim, de passar a mensagem, tá ligado? Trocar essa ideia. Eu falei, mano, vamos montar uma barbearia. Ele falou, da hora, parceiro, corte na régua, corte na faixa, né, pra nós. Eu falei, beleza, mano. Pô, naquela noite já era umas 3 horas da manhã. Aí eu, beleza, ele foi deitar, fui pro meu quarto, fiquei pensando, Deus, será que é isso mesmo, mano, que o senhor quer pra minha vida? Porque assim, pô, cortar cabelo, né? Eu nunca pensei em fazer isso. Do nada teve o... Opa, pode falar, Dani? Posso continuar? De boa? Será que realmente esse é um intuito que eu quero pra minha vida, se me tornar um barbeiro? Mas se for, que toda a cabeça que eu for tocar ali, mano, seja abençoado, tá ligado? Independente de religião, crença, etc. Eu peço por bênçãos, irmão. Prosperidade, paz, saúde, tá ligado? Saúde, irmão, que é o bem mais valioso que a gente pode ter. A gente pode estar hoje com o bolso forrado, a conta gorda, tá ligado? Mas se a gente não tiver saúde daí, do que vale? Então, todo esse início, esse ciclo que eu tive lá no começo com a... O intuito de abrir uma barbearia é o que me cedeu a oportunidade de estar aqui hoje, irmão. Essa oportunidade de sair do robô, da automatização, tá ligado? De ter que acordar 7 horas, 6 horas da manhã, pegar um bonde pra empresa, trabalhar 8 horas por dia, ter minha horinha de intervalo, tá ligado?
E é isso, eu acho que a gente daqui a pouco volta.
Não tem tempo ainda. Deixa eu só finalizar a conversa. É, que você falou, né, na conversa, que pro teu pai não fez tanta diferença, mas para ele talvez não fez, porque a gente tem que pensar às vezes que os nossos pais foram formados em outro momento da vida.
Outro momento, com certeza.
Sabe que eu falo assim, na minha família ninguém teve a chance de poder viver de música antes de mim. Tipo, eu fui o primeiro que quebrou essa parede na minha família. E a gente tem na minha família duas pessoas da minha geração, depois da minha geração, que tem um certo vínculo com a música, e a minha avó falecida já, que é uma tia da minha mãe, na verdade, que deu a minha mãe, que tocava uma sanfona. Só que era hobby, por ter essa visão. Daí agora você pensa a diferença que você pode fazer com a sua história de vida, contando aonde você vem, para onde você quer ir, naqueles 6 canais que a gente estava falando. Que o YouTube do Grande Primata, que está sendo transmitido, ele está rolando no Facebook, está rolando. Isso falando da questão do acesso das pessoas que têm um celular, que têm um dinheiro, e têm uma internet, condições de pagar uma internet para poder assistir uma live. E pela rádio, são mais outros 4 canais, que seriam o Instagram, o Twitter, o Facebook e a Rádio AM 930. Então, eu falei para você, vocês dois no começo, antes do programa, que a gente chega a atingir, acho que são 49 municípios com a Rádio AM. Então, por isso, aquele começo que eu comecei a falar da descrição. De falar, você está com boné tal, porque tem pessoas que estão nos ouvindo e não estão nos vendo. Porque elas estão no rádio. E isso é muito legal. Tipo, para nós, na geração que foi mais da FM, depois acabamos pegando os vídeos ali com a falida MTV, que depois virou canal fechado, teve a sua relevância, mas também a gente não tinha internet para ver, já tinha internet naquela época, era para poucos, internet era discada, Você entende? Hoje a gente tem um celular que consegue acessar. E há 15 anos atrás, eu tinha um computador com uma internet discada, que demorava, sei lá, 2 dias para baixar uma música. Você entende?
Hoje de alguma forma a gente consegue casar esses públicos.
Exatamente.
Também. Acho que esse público que continua de outras gerações também, ou em cidades que têm poucos acessos a chegar pelo rádio, e também começa essa revolução de conseguir chegar pela internet, de conseguir cada vez mais chegar nos nossos públicos, nas pessoas que a gente quer, né? Então acho que é um casamento muito interessante.
E pontuar também que quem está lá no final da transmissão, quem está assistindo a transmissão lá no final, né, na ponta do rabo da cobra, às vezes ela tem a opção de ter um celular e ter uma internet, só que ela mora num lugar onde a internet não chega. Você entende? A gente está lutando para ter 5G nas capitais, que já está começando a ter, e tem lugar que não chega 2G. Você entende? Tem lugar que nem internet chega, tem que chegar aquelas internet via rádio ainda, que é um formato mais antigo. Que é...
Apesar de a gente estar no Paraná, ainda existem cidades, né, e lugares que a gente não chega à luz.
Exato.
A gente tem ilhas em Guaraqueçaba que as pessoas não têm acesso à água potável, não têm acesso à energia elétrica dentro de casa. As ilhas ainda funcionam a gerador que, em determinado momento,
então,
desliga.
Então, tudo isso que a gente está falando é só para falar, acentuar que sim, tem importância. Sim. A questão do dinheiro, para muitas pessoas, desculpe só um pouquinho, a questão do dinheiro, ela é muito válida para algumas pessoas, porque elas entenderam que sem aquilo parece que elas não vão sobreviver. E no nosso campo aqui dentro da rádio, a gente entende que a gente tem que fazer o acesso, essa informação nossa, ela vai ter que chegar para todo mundo. Para a quantidade de pessoas que a gente conseguir fazer com que chegue, vai ser relevante. Por quê? Porque ele vai entender, essa pessoa vai entender o seu rolê. Às vezes essa pessoa tem o mesmo medo que o teu pai tem, mas ao ouvir você falar, talvez mude a ideia dela. Mostre, sabe? A gente precisa de pessoas que vão lá e façam para provar que dá certo, que é possível. Para o seu pai talvez tenha sido diferente. Talvez todos tiveram medo de fazer e dar errado. Daí foi no tradicional. Não é culpa dele, isso é uma culpa do sistema. Não é tradição, isso é culpa de um sistema. A gente vive num sistema falido. E só para completar, desculpe, eu peguei um pedaço agora para falar, que você falou da educação. Uma parada que eu tinha esquecido, que ficou no outro bloco. Você falou da educação, que você quer a melhor educação para os seus filhos. E a educação, ela está nesse campo que a gente está falando. É tipo, não é só você... É certo que você tem que ensinar o beabá para a criança, que ela tem que aprender do zero ao 9, são os números, e que a partir disso ela vai criar todos os números possíveis. Só que eu tenho na minha cabeça que, como eu também nunca estudei em colégio pago, sempre fui em colégio público em tudo que eu fiz, até porque não teria condições, minha mãe também não tinha condições, também foi mãe solo. Eu acredito numa educação que a gente só vai progredir como sociedade o dia que a educação for igual para todos. For a mesma educação. Essa historinha de colégio privado, comigo, não funciona. Porque quando você coloca uma criança no colégio privado, daí vai ter as pessoas que vão falar assim: ah, mas eu tenho direito porque eu tenho dinheiro. Claro que você tem direito porque você tem dinheiro. Só que saiba que você está colocando a sua criança 2 passos à frente da outra para sair na corrida.
E é só
um
ensino,
né, irmão? É só um ensino.
Mas agora, quem não tem dinheiro não tem direito?
Agora você pensa que se fosse institucionalizado uma educação que fosse o mesmo filho do juiz aprender com o filho, o mesmo filho do juiz vai lá estudar na mesma sala com o filho do porteiro, da empregada, é nesse dia que a nossa sociedade vai crescer.
É, porque educação, acho que também tem a coisa da convivência, né? A gente não aprende só com um professor, numa sala, num formato hierárquico. Acho que a gente aprende a partir da convivência do outro. Acho que a gente também tem que ver, né? Se a gente quer que o nosso filho enxergue uma parte da sociedade, ou se a gente quer que os nossos filhos enxerguem a sociedade de uma forma ampla. E aí eu acho que isso serve, né? Assim, acho que a gente precisa ir furando essas bolhas, né? E a gente precisa parar de fechar cercadinhos, assim, né? E abrir e entender que a gente vive no mesmo território.
Fazer bolinho,
território, né? Brasil, entendeu? E é sobre isso. E tem muitos países que a gente aí pode ter exemplo de educação que não tem um esquema de educação privado. Que existe uma educação que é única para toda a parcela da população. E a parcela da população luta para que isso seja para todos. Assim como a gente lutou para que todo mundo tivesse vacina. Né? Então, acho que serve como exemplo também de coisas. Não é que um tenha mais que o outro, é que as pessoas possam ter juntas coisas e direitos e tudo mais. Mas também queria fazer outros comentários, assim. Eu também, assim, sou de uma geração de mulheres, a minha mãe e minha tia são cantoras, e elas tiveram uma carreira, assim, tipo, em rádio, iam cantar, duas mulheres pretas. E meu avô também, muito preocupado, né, quando descobriu, elas iam escondidas, se arrumavam cantar, quando descobriu, proibiu elas, né, de seguir carreira, de ir cantar na rádio, porque na geração delas expunham as mulheres, tia Creuza e mamãe, beijos, e tudo mais. Então, a gente vê também que essa coisa da família, né, e do machismo também. Então, eu queria que a gente, depois, no próximo bloco, a gente entrasse um pouco nessa discussão, né? Acho que essa postura do seu pai, de outra geração, essa postura também um pouco machista, né, de responsabilidade do homem, que tem que trazer o mantimento, como se todas as pessoas não tivessem. E também, assim, voltando, que a gente sabe, né, que o rap é muito machista, é um ambiente machista. E aí eu queria que você, a gente voltasse, o que, que vocês fazem para desconstruir? Estamos todos em processo, nós mulheres também, em desconstrução do machismo. Mas de vocês também, como é que vocês desconstroem isso, assim, para a gente não ser como os nossos pais e para a gente também ser diferente, assim, nas relações com as mulheres? Teve uma hora na nossa entrevista que você falou, ah, até as mulheres podem fazer rap, né? E aí eu queria que a gente fosse para isso, assim, como que a gente pode, nesse tempo, nesse espaço-tempo, propiciar coisas diferentes para as mulheres, assim, esse acesso. Mas é só no próximo bloco, né? Porque acho que a gente já vai
voltar no próximo bloco com o Leduc, que ele queria falar. Segura aquela resposta para nós lá. A gente volta, não esqueceu, não. 2 minutinhos, já voltamos.